Manifestações, protestos e debates estão programados hoje em diversos países para marcar os 60 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos. Uma das facetas mais evidentes da violação desses direitos é a tortura. E a discussão sobre essa ferida aberta na história voltou à tona há 2 meses no Brasil, depois de uma decisão inédita na Justiça. É que, pela primeira vez, um oficial do Exército Brasileiro foi responsabilizado por crimes cometidos durante o regime militar. A posição da Advocacia-Geral da União sobre o assunto foi de declarar os crimes cometidos nos porões do DOI-CODE, o órgão de repressão política do regime, perdoados pela Lei da Anistia, editada em 1979. Esse argumento sempre enfureceu os defensores dos direitos humanos, que criticam o fato da lei ter perdoado os torturadores da época da repressão. A Anistia Internacional, por exemplo, afirma que a tortura é um crime que não prescreve e, portanto, não pode ser anistiado em hipótese alguma. O fato é que o caso brasileiro foi parar no Supremo Tribunal Federal, que agora tem a missão de rever a Lei da Anistia, a pedido, inclusive, da Ordem dos Advogados do Brasil. A tortura no Brasil e no mundo é o tema da terceira reportagem da série especial Direitos Humanos, 60 anos de luta por igualdade, produzida por Gabriela Garcia e Fábio Freitas.
Direitos Humanos, 60 anos de luta por igualdade.
Pela primeira vez no Brasil, um oficial do Exército foi responsabilizado pela Justiça por crimes cometidos durante o regime militar. Há 2 meses, o coronel reformado Brilhante Ustra foi reconhecido culpado por tortura e sequestro contra 2 ex-integrantes do Partido Comunista e uma participante da Guerrilha do Araguaia. A sentença foi moral e política e não determinou punições contra o militar. Uma das vítimas era Maria Amélia Telles, que atualmente é coordenadora do projeto Promotoras Legais Populares. Na época, ela foi presa junto com o marido e a irmã, grávida de 8 meses. Segundo Maria Amélia, eles foram torturados e os filhos do casal ameaçados de morte. Violência que foi denunciada durante 36 anos.
Moreiras, estancamentos, os chamados telefones que eram tapas no ouvido. Você ficar na cadeira do dragão, levando choque pelo corpo todo. Enfim, nós denunciamos as torturas sofridas. Na própria justiça militar, nenhuma autoridade tomou nenhuma providência no sentido de apurar as denúncias.
As divergências sobre a interpretação da lei da anistia fazem do Brasil uma das nações mais atrasadas em relação à punição de torturadores do regime militar. Ao contrário de países vizinhos, como Argentina e Chile, no Brasil até hoje ninguém foi julgado por crimes desse tipo. Segundo Amparo Araújo, presidente do movimento Tortura Nunca Mais, em Pernambuco, a lei da anistia foi um aval para a impunidade.
A tortura continua existindo por conta da impunidade daqueles que torturaram na década de 70 e tiveram garantia de impunidade, porque é como se você estivesse dando um aval a eles. Pode que não vale acontecer nada.
Um relatório da ONU, divulgado em fevereiro deste ano pelo Comitê das Nações Unidas contra a Tortura, afirmou que a prática ainda é comum e sistemática dentro das prisões brasileiras. De acordo com o documento, são frequentes as denúncias de abuso de poder e de uso excessivo da força no sistema carcerário, o que põe em xeque o papel desses agentes de defensores da população, como afirma o ex-ministro da Secretaria Especial de Direitos Humanos, Nilmário Miranda.
A polícia é garantia dos direitos humanos. Depende dela se as pessoas vão ser tratadas como iguais ou não. Mas como tudo no Brasil, tem uma parte da polícia que são funcionários, servidores admirados, ainda tem uma parte que ainda parece estar lá na escravidão, que o papel é buscar escravos, defender a propriedade, e não são. Ainda tem, infelizmente, ainda tem muita gente com essa cabeça.
Mas o delegado Carlos Eduardo Benito Jorge, presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia, nega que a tortura seja prática comum no país.
Eu desconheço a tortura alguma prática da investigação, principalmente nos dias de hoje. Se tiver uma denúncia, a corregedoria vai tentar apurar se aquela notícia é verdadeira ou não. Até porque que os bandidos, em via de regra, o primeiro fato que eles fazem é dizer que foram torturados para tentar desacreditar a prova elaborada contra eles.
Segundo o relatório final da CPI do sistema carcerário, concluído em junho, o sistema brasileiro abriga 440 mil detentos, 180 mil a mais que a capacidade total. Quase todos são pobres, a maioria negra ou parda e semi-analfabeta. A reincidência também é alta, de 80%. A maior parte dos presídios não oferece as mesmas condições para o cumprimento da pena. Para o criminólogo e doutor em direito, Virgílio de Matos, existe uma cultura de medo entre a classe média que justifica esse tipo de maus tratos.
Há um investimento midiático maciço em fazer essa parte de classe média mais temerosa em perder os seus benefícios, os seus privilégios, e como se uma política de maior truculência, uma política de tortura, fosse efetivamente o que faria a diferença.
A dificuldade de acesso a advogados e defensores públicos faz o direito à defesa, garantido pela Constituição, uma realidade distante no Brasil. Segundo o relatório final da CPI do sistema carcerário, 130 mil presos já estariam livres se contassem com assistência jurídica adequada. Para a promotora de defesa de direitos humanos de Minas Gerais, Janaína de Andrade, se esse direito fosse respeitado, o benefício não seria só para o detento.
Um atendimento jurídico de qualidade preserva o direito de liberdade do preso, que garante também que o sistema prisional não fique tão inchado. Proporciona ao preso uma qualidade maior no decorrer do inquérito e do processo penal.
Um levantamento do próprio Ministério da Justiça mostra que em 2005, todos os estados brasileiros somavam 3.624 defensores públicos, em média um defensor para cada 83 mil pessoas. Por outro lado, um relatório da ONU apontou que em 2006, o governo brasileiro investiu 170 milhões de reais na criação de mais 7 mil novos centros de detenção. Para o criminólogo Virgílio de Matos, essa lógica é uma lógica distorcida de prioridades.
Nós já passamos da hora de entendermos que qualquer prisão que seja construída, ela já nasce cheia. Eu penso que o investimento é que é equivocado. O investimento não pode ser nessa lógica prisional que, se formos contar, em rigor tal como ela é hoje, ela é nova do início do século XIX.
Com produção de Fábio Freitas, Gabriela Garcia para o FMG Educativa.
Amanhã, na quarta reportagem da série especial Direitos Humanos, 60 anos de luta por igualdade, você vai saber quais são as principais violações e os avanços na proteção dos direitos das crianças e adolescentes no Brasil.